Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 4 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, direitos das mulheres.
Reunião entre governo, empresários e sociedade civil discute ações concretas para combate à violência e ao feminicídio.
Operações para prisão de agressores, melhorias nas medidas protetivas, ampliação da rede de acolhimento a vítimas e atendimento psicológico estão entre as medidas.
A ministra das Mulheres, Marcela Lopes, nos fala ao vivo como as medidas serão implementadas em ação conjunta dos três poderes.
Você vai ouvir também combate à fome.
Brasil apresenta a países latino-americanos experiências que funcionam para a garantia da segurança alimentar.
Em conferência da ONU que acontece em Brasília, o presidente Lula critica gastos com guerras que poderiam ser usados para a redução da pobreza.
Que a gente só vai acabar com a fome quando houver determinação política.
E ainda, meio ambiente.
Número de incêndios florestais caiu 39% em 2025.
E governo lança pacote para prevenção ao fogo este ano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil no centro das discussões sobre segurança alimentar.
Esta semana, ministros e autoridades da América Latina e Caribe estão em Brasília, participando da Conferência Regional da FAO, a agência da ONU responsável por temas ligados à alimentação e à agricultura.
Até sexta-feira, eles vão debater os desafios para a erradicação da fome e fortalecimento da agricultura familiar e sustentável na América Latina.
O presidente Lula esteve hoje no evento e defendeu mais investimentos no combate à fome em um cenário global de guerras e gastos com armamentos.
Na Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, ministros da América Latina e Caribe estão discutindo as prioridades no combate à fome e à pobreza para os próximos 2 anos. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou a importância desse espaço de debates.
Temos uma pauta para tratar sobre o interesse maior dos países da América Latina e do Caribe. Queremos garantir segurança alimentar, integrar desenvolvimento social com desenvolvimento econômico.
O diretor-geral da FAO, Chu Jong-gil, reforçou os bons resultados da América Latina e do Brasil na redução da pobreza, da fome e da desigualdade. No caso do Brasil, o país voltou a sair do mapa da fome em 2025, ou seja, atingiu a marca de menos de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que é co-presidente da conferência, disse que os investimentos na agricultura familiar têm sido fundamentais para esse avanço.
A experiência brasileira demonstra que investir na agricultura familiar é decisivo para o combate à fome. Com políticas de acesso à terra, crédito, assistência técnica, extensão rural, de incentivo ao cooperativismo.
Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou os gastos militares globais com o custo para erradicar a fome. Segundo o presidente, os mais de 2 trilhões de dólares gastos em armamentos no último ano seriam suficientes para garantir segurança alimentar a mais de 600 milhões de pessoas. Para Lula, o combate à fome deve ser uma prioridade política dos países.
É um direito sagrado, todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Que a gente só vai acabar com a fome quando houver determinação política. Quando tirar um pouquinho de cada área do governo e colocar um pocão para os pobres.
A conferência da FAO em Brasília vai até a próxima sexta-feira. Reportagem Márcia Fernandes.
Hoje aconteceu em Brasília a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão, formado por membros do governo, empresários e sociedade civil.
E o principal tema em debate no encontro foram os direitos da mulher e o combate ao feminicídio.
Ações para prender agressores e melhorar o sistema de monitoramento das medidas protetivas e aumentar o acolhimento a vítimas estão entre as medidas concretas que devem ser tomadas em parceria com todos os poderes.
A ministra das Mulheres, Marcela Patrícia Lopes está conosco aqui no estúdio e nos conta os detalhes dessas políticas. Boa noite, ministra, bem-vinda.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Um prazer estar aqui de volta no Voz do Brasil.
Ministra, infelizmente, quando falamos de direitos das mulheres, ainda precisamos falar dos mais básicos, né? O direito à vida e a não ser vítima de violência. Hoje, o Comitê Gestor do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio apresentou algumas ações concretas durante a reunião do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Que ações são essas?
Bem, nós sabemos que esse pacto envolve o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, ministra Gleice apresentou as ações prioritárias, como, por exemplo, operações para cumprimento de mandato de prisão, que nós calculamos que em torno de 1.000 mandatos serão cumpridos. É uma outra proposta e prioridade é o Alerta Mulher Segura, que é justamente o rastreamento eletrônico para os agressores cujas vítimas estão com medidas protetivas. E aí foi apresentado uma nova tornozeleira, um tipo de relógio, o botão do pânico, no sentido de ampliar isso. Outras medidas de inauguração de casas da mulher brasileira, de centros de referência, sistemas, né, que vão ajudar os poderes, né, em monitorar, em acompanhar, inclusive, o cumprimento de um protocolo que todos os magistrados têm que seguir do ponto de vista do gênero. Se estivessem cumprido, não teria acontecido o que aconteceu lá em Minas Gerais, quando um desembargador, né, inocenta uma pessoa de 35 anos que vivia com uma criança de 12 anos, o que é proibido no Brasil. Outras medidas, por exemplo, hoje começamos, nesse mês todo, uma parceria do Ministério das Mulheres com os aplicativos Uber, 99, iFood, para ampliar a divulgação do 180. Todos que usarem os aplicativos vão ter essa informação de que é fundamental denunciar qualquer tipo de violência, seja a própria vítima, quando possível, ou a vizinha, ou uma amiga, a família, quem quer que seja. Então, assim, poderia listar que são várias medidas, isso vai estar em todas as redes agora, mas foi um seminário incrível com a participação, né, de todas as conselheiras e conselheiros e com medidas muito concretas apresentadas pelo Legislativo. Nós estamos com uma lei saindo do Senado que criminaliza a misoginia, então isso também já é parte desse pacote. Estamos lá com um projeto de lei em votação sobre a licença paternidade, então Legislativo, Executivo e Judiciário trabalhando em conjunto para enfrentar, né, essa onda absurda de violência, e não só, né, também além da violência de enfrentar a situação vivida pelas mulheres de vítimas que morrem por feminicídio, também processos de prevenção. Então, nós anunciaremos agora, dia 25, um grande protocolo entre todas as universidades públicas para implantar 50 cuidotecas, para implantar nos currículos de todas as graduações e pós-graduações, todos os cursos, né, que a gente tenha futuros profissionais que tenham essa formação, né, humanista, essa formação de visão de igualdade de gênero, de respeito às mulheres, de nenhuma violência contra as mulheres.
Uma grande mobilização mesmo, né, ministra, de toda a sociedade. Aliás, nessa mesma reunião, o presidente Lula e vários ministros e membros do governo participaram de um seminário sobre direitos das mulheres, e esse seminário foi voltado para os homens. A ideia, né, ministra, é que para engajar os homens nessa luta pelos direitos das mulheres e pela vida das mulheres, eles precisam conhecer melhor sobre isso, né?
Exatamente. O seminário incluiu em sua programação, era uma plenária grande de ministras, ministros, deputadas, deputados, sistema judiciário, juízas, promotoras, as conselheiras e conselheiros, e nisso, né, também um seminário, uma oficina à parte sobre papo de homem, onde só os homens, as mulheres permaneceram no salão com uma outra atividade, e os homens se reuniram com o Raí e com o presidente Lula, para que participaram, também se colocando ali, assistindo, aprendendo, né? Mas nesse sentido, de fato envolver os homens, né? Essa questão da violência é uma questão da sociedade e fundamentalmente dos agressores. Nós não podemos entender que as soluções serão dadas de cima para baixo, sem a participação da sociedade, das mulheres, dos homens, das crianças, dos jovens. E aí, nesse sentido, a presença de meninos, de adolescentes e de homens num processo de aprendizagem para mudar a cultura, para mudar o comportamento, isso é fundamental.
A primeira-dama Janja teve uma participação muito ativa na organização dessa pauta feminina na reunião do Conselhão, né? Isso, inclusive, foi mencionado por vários membros do Conselho. Existe uma mensagem importante para a sociedade quando a primeira-dama e o próprio presidente se engajam diretamente no combate à violência contra as mulheres, né? A senhora acredita que isso mobiliza mais as famílias?
Eu não tenho dúvida, porque a Janja se coloca como esposa, como uma mulher, né, que tem uma trajetória de luta pelos direitos humanos, e ela vem dialogando, né, numa linguagem que aproxima a população, inclusive com as igrejas, com os trabalhadores, trabalhadoras, andou o Brasil, né, nas caravanas pelo Brasil, preparando a COP. Então estavam nessa mesa, né, mulheres representantes da Unesco, representante das igrejas evangélicas, representante de intelectuais, e a Janja, né, falando diretamente sobre isso, da indignação em relação à situação de violência, e que nós temos que ter uma conversa e um diálogo sempre muito franco com a sociedade, né, para inibir, para orientar e para cumprir aquilo que está nas nossas leis e aquilo que nós temos que fazer como medidas concretas em relação ao executivo, às políticas públicas. Foi anunciado, por exemplo, também, né, o teleatendimento às mulheres no âmbito da saúde mental. Isso vai ser uma revolução. A primeira reclamação que as mulheres fazem quando eu as encontro é isso: ministra, eu não quero mais ter que viver chapada, eu quero poder viver a minha vida, viver o cotidiano, então eu preciso de atenção, eu preciso de um tratamento em saúde mental. Então, isso também foi anunciado, o ministro Padilha estava lá, Marcelo Chimatti, coordenador da saúde mental. Então, são inúmeras medidas que a gente precisaria aqui de muito tempo para poder falar. Mas é importante que a sociedade entre no site, que a sociedade busque essas informações, que estarão todas disponíveis, acho que já estão, imediatamente aí nas nossas redes.
Agora, ministra, a violência acontece também de outras formas, não só o feminicídio, não só a violência dentro de casa, no âmbito dos casamentos, né? E aí eu não posso deixar de mencionar aquele caso da adolescente no Rio de Janeiro que sofreu um estupro coletivo, um caso que chocou o país. O que o Ministério das Mulheres pode fazer nesse tipo de caso? Que tipo de acolhimento ele pode oferecer, tanto para a vítima quanto para as famílias também?
Bom, eu inclusive estaria no Rio de Janeiro amanhã e já tinha pedido para a equipe que eu gostaria de fazer um contato com essa família. Não estando fisicamente, vou fazer mesmo à distância, e normalmente nós temos feito o seguinte: nós entramos em contato com a secretária de mulher no nível municipal, estadual, para entender quem é essa família, onde ela mora, que território, porque o que nós soubemos, inclusive, é que a própria jovem se sentiu envergonhada e demorou, inclusive, a decidir para fazer a denúncia. Claro que é uma exposição da vida dela, mas isso é necessário, é mais do que necessário. Esse fato estarreceu a todos, mas nós temos agido assim, né? Como agimos com a mãe da Tainara, lá em São Paulo, que fizemos um ato muito importante, e a dona Lúcia tem se expressado assim, que agora ela se fortaleceu porque ela sabe que ela está sendo acolhida, protegida. Então, nós temos medidas, né? Estudo, inclusive, e grupos de estudo de caso, e cada caso desse, seja violência vicária, seja violência que leve ao feminicídio, seja tentativa, seja estupros, que nós temos um número violento de estupros, não podemos permitir isso, e nesse caso, estupro coletivo, né, tem muita gravidade. Vamos para dentro das escolas para fazer esse debate, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país.
Muito bem, nós conversamos com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu é que agradeço, Luciano. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Estamos aí com uma grande programação agora no mês de março.
E a gente vai trazer aqui na Voz do Brasil, assim como também vamos detalhar melhor todas essas medidas.
Ótimo.
Que foram tomadas hoje.
Que bom. Obrigada.
Os moradores das cidades mineiras atingidas pelas fortes chuvas na última semana de fevereiro ainda estão retomando a rotina, mas muitas dessas pessoas perderam tudo, como moradia e documentos.
E para os próximos dias, o governo federal prepara novas medidas de apoio a esses municípios.
Durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, o líder da pasta da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, afirmou que serão liberados mais recursos.
Além disso, está sendo preparada uma medida provisória para assegurar desde itens básicos, como colchões, kits de higiene e material de limpeza, a crédito para garantir que a economia dessas cidades volte a funcionar.
Pouco mais de 10 dias após o início das chuvas intensas em Minas Gerais, o governo do Brasil ampliou o apoio às cidades afetadas. Até agora, já foram autorizados R$17.500.000 para ações emergenciais como assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de estruturas públicas. E com a apresentação de novos planos de trabalho, essa ajuda vai aumentar, como detalhou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, durante participação do programa Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira.
Nós já fizemos, em 4 dias, lá com as nossas equipes, atuando junto com as prefeituras, fizemos só pela Defesa Civil Nacional quase 30 planos de trabalho, que na soma, entre aprovados e análise, são mais de R$60 milhões.
O ministro também adiantou que o governo vai publicar uma medida provisória para garantir mais recursos às cidades atingidas pelas enchentes na Zona da Mata. A proposta está sendo construída pela Casa Civil, comandada por Rui Costa, com autorização do presidente Lula. Uma comitiva ministerial deve voltar à região nos próximos dias para anunciar um novo pacote de apoio, que inclui crédito para empresas, ações de reconstrução e medidas de prevenção.
Ontem nós tivemos 2 reuniões com o prefeito de Ubá e com a prefeita de Juiz de Fora. E ouvimos demoradamente eles, assim, no sentido deles detalharem todas as necessidades. Então, toda essa escuta se traduz na intensidade de outras respostas de apoio para a sociedade local. E essa resposta deverá ser anunciada pelo ministro Rui Costa. Então, teremos sim, para cada situação dessa, uma política pública do governo do presidente Lula sendo anunciada e também colocada à disposição da sociedade da Zona da Mata em Minas Gerais.
No Palácio do Planalto, foi criada uma sala de situação para tratar do apoio federal às cidades mineiras atingidas pelas tempestades. De acordo com os últimos dados divulgados pela Defesa Civil, 203 municípios foram afetados. 4 mil pessoas estão desabrigadas e 18 mil estão desalojadas. Reportagem Pablo Mundim.
E o número de mortos pelas chuvas nas cidades da Zona da Mata de Minas Gerais chega a 85, segundo a Defesa Civil Nacional.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
O Brasil registrou queda de 39% nas áreas queimadas em 2025, na comparação com a média anual entre 2017 e 2024.
Os dados foram divulgados nessa quarta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
A pasta também apresentou as ações para este ano de prevenção e enfrentamento às queimadas em todo o país.
O governo federal apresentou nesta quarta-feira uma portaria que facilita ações de prevenção para enfrentar o pico da seca deste ano. A medida declara estado de emergência ambiental por risco de incêndios florestais em períodos e regiões específicas do Brasil. Com reconhecimento da emergência ambiental, o governo federal pode, por exemplo, contratar brigadistas temporários, mobilizar recursos com mais rapidez e intensificar a fiscalização em estados e municípios. Tudo isso para enfrentar o período de maior risco de queimadas. Este ano, serão contratados temporariamente 246 brigadistas florestais federais. No total, serão 4.660 profissionais atuando no combate aos incêndios em 2026. O governo federal também ampliou a capacidade de monitoramento de informações dos focos de queimadas em todo o país. Reforçou os equipamentos e estrutura operacional. Serão utilizados, por exemplo, 18 helicópteros, 12 aviões para lançamento de água, 89 embarcações, além de 340 barracas de campanha e 408 veículos especializados. O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Oliveira Pires, destacou que o número de brigadistas pode ser ampliado conforme a necessidade.
O que a gente faz é uma previsão, que a portaria ela estabelece quais são aqueles municípios considerados de emergência, e aí a previsão de a gente trabalhar com essa força, né, com esses brigadistas, mas em havendo necessidade, digamos que lá para junho, julho, quando começa o período mais seco, esse cenário não se confirme, seja mais intenso, nós também vamos contratar mais pessoas para ajudar nesse combate.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que o governo federal tem intensificado as ações de prevenção, o que tem contribuído para a redução dos incêndios e do desmatamento.
De uma redução, no caso da Amazônia, de 75% dos incêndios, no país inteiro de 39%, e no caso do Pantanal, que foi uma redução de mais de 90%. O importante é que a gente tenha bons planejamentos, inclusive para evitar, porque reduzir desmatamento evita mais incêndio. Ter campanhas de orientação evita mais incêndio. Ter uma boa articulação entre entes federados evita a questão dos incêndios. Então, é planejar, prevenir, combater.
E um caminhão móvel que em breve chegará ao estado de Roraima para ajudar na prevenção de queimadas conta com 3 carretas acopladas com dormitório, cozinha, banheiro e uma sala especializada de monitoramento em tempo real. O veículo poderá ser deslocado para outros estados caso haja necessidade. Reportagem Cleide Lopes.
Agricultores que promoveram a conservação ambiental, que promoverem a conservação ambiental, vão receber o pagamento por serviços ambientais do projeto Floresta Mais Amazônia.
Um total de 18 milhões de reais está sendo destinado a 2.400 agricultores que preservaram mais de 90 mil hectares de floresta nativa em suas propriedades.
Dependendo da área conservada, cada agricultor pode receber entre 1.500 e 18 mil reais.
Esse é o primeiro lote de pagamentos de 2026 do projeto, que já pagou mais de 30 milhões de reais pela conservação de 150 mil hectares.
O Floresta Mais Amazônia é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
O presidente Lula assinou hoje o decreto que regulamenta pela primeira vez procedimentos para aplicação de salvaguardas em acordos comerciais.
Trata-se de um marco inédito para garantir que a ampliação dos acordos avance com instrumentos de proteção à produção nacional.
Na prática, são mecanismos que garantem que o governo federal tenha instrumentos ágeis para responder a dificuldades de competição com produtos importados para proteger tanto o setor industrial quanto o agrícola.
A adoção de uma salvaguarda pode, por exemplo, levar ao restabelecimento de uma tarifa aplicada antes da vigência do acordo.
O documento é fruto de um trabalho conjunto dos Ministérios da Fazenda, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai iniciar auditorias com base em temas escolhidos pela população. A escolha foi feita por meio de consulta pública na iniciativa Você Escolhe, o TCU Fiscaliza. O tribunal convidou cidadãos de todo o país a indicarem problemas e votar nas áreas que devem ser fiscalizadas com prioridade. A consulta ficou aberta entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano. Foram quase 11 mil votos e mais de 1.000 relatos enviados pela população. Entre os temas escolhidos estão a baixa eficiência de hospitais de pequeno porte e a falta de serviços de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Também serão fiscalizados problemas de saneamento básico, questões do sistema prisional e a burocracia no acesso a serviços públicos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
A partir de iniciativa inédita do STF, Comissão Técnica realiza a primeira reunião sobre verbas indenizatórias e teto constitucional.
TSE reconhece justa causa para desfiliação de deputada federal do MDB, sem perda de mandato.
Justiça Federal determina a vistoria em construções irregulares na Orla de Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal fez hoje a primeira reunião da Comissão Técnica dos Três Poderes, que trata do teto remuneratório do serviço público.
Contribuições para a comissão podem ser enviadas para o e-mail comissão@stf.jus.br. Judite Aragão.
A comissão terá a missão de elaborar uma proposta sobre o cumprimento do teto remuneratório e as regras de transição relacionadas a processos sob relatoria dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes. As reuniões ocorrem às quartas e sextas-feiras até o dia 20 de março, quando o grupo deve encaminhar uma nota técnica às presidências do STF, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, além da Casa Civil, com a síntese das discussões e encaminhamentos.
Está suspensa a ordem de prisão civil contra um devedor de pensão alimentícia após liminar de segundo grau reduzir o valor.
A suspensão foi definida pelo STJ. Fátima Uchoa.
A filha do devedor pediu cumprimento de sentença exigindo valores atrasados da pensão. Já o devedor ajuizou ação exoneratória e tanto nesse processo quanto no cumprimento de sentença, alegou que a filha era maior de idade, saudável e apta ao trabalho. Após o decreto da prisão civil, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu liminar para diminuir o montante da pensão. E a terceira turma do STJ considerou que o valor reduzido atinge o débito que motivou o pedido de prisão civil, e isso justifica a suspensão do decreto prisional. O relator ministro Moura Ribeiro ressaltou, contudo, que a filha poderá prosseguir com a execução de alimentos pelo rito da expropriação de bens.
Trabalhador humilhado durante anos por supervisor deve ser indenizado.
Assédio moral foi comprovado por depoimento de colegas que também eram alvo da prática. Anderson Conrado.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da Polimetal, Metalurgia e Plásticos de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, contra a condenação ao pagamento de reparação por danos morais a um prensseiro que por 10 anos foi alvo de ofensas por parte do líder de sua equipe. A empresa foi condenada em todas as instâncias.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a deputada federal Alessandra Haber pode sair do MDB sem perder o mandato.
O entendimento é de que houve discriminação contra ela dentro do partido. Estevão Furtado.
Segundo a ação, os problemas começaram depois que o marido dela, Daniel Barbosa, se afastou do MDB e foi reeleito prefeito por outra sigla. A deputada afirmou que foi deixada de fora de reuniões e retirada da Comissão de Constituição e Justiça. Além disso, ficou em torno de 10 meses sem ser indicada para nenhuma comissão permanente, mesmo havendo vagas. A relatora, ministra Estela Aranha, disse que, apesar de não ter ficado comprovada a exclusão das reuniões, ficou claro que ela foi retirada da CCJC e ficou muito tempo sem comissão, o que prejudica diretamente o trabalho parlamentar.
Justiça Federal determina vistoria em construções irregulares na orla de Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal em ação contra ocupações em área de preservação ambiental. Camila Dourado.
A União e o município do Rio de Janeiro têm 10 dias para indicar os responsáveis pela vistoria. E o relatório final deve ser entregue à Justiça em até 60 dias. A partir disso, poderão ser definidas medidas como demolições, recuperação ambiental e reforço da fiscalização na região. O processo é resultado de mais de 10 anos de investigações sobre ocupações irregulares e degradação ambiental na região de Pedra de Guaratiba, onde há ecossistemas sensíveis como manguezais, áreas de restinga e remanescentes de Mata Atlântica.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Turim, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova acordo entre Mercosul e União Europeia.
Trabalhadoras autônomas podem ter licença maternidade sem carência no INSS.
Vai à sanção garantia de oferta de vagas em creches de zonas rurais.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou por unanimidade o acordo entre Mercosul e União Europeia, que pode criar uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. A votação é a última etapa no Brasil para a entrada em vigor do tratado. O projeto seguiu para a promulgação.
Agora, o texto ainda precisa ser ratificado pelos demais países do Mercosul. O acordo poderá entrar em funcionamento em momentos diferentes, conforme o andamento dos processos internos. Mais informações com Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o acordo do Mercosul com a União Europeia cria um dos maiores blocos de livre comércio do mundo, ao eliminar as tarifas de forma gradual. Entre os pontos positivos estão o aumento das exportações agrícolas, maior acesso a equipamentos e maquinários, atração de investimentos e modernização industrial. Por outro lado, entre os desafios estão a forte concorrência para a indústria nacional e maiores exigências ambientais e agrícolas. Mas a relatora, senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, avalia que o acordo Mercosul-União Europeia traz mais vantagens do que desvantagens.
É uma coisa de mão dupla o acordo, não só o que nós exportamos e o que nós vamos importar de lá. Eu acho que esse acordo tem que ser comemorado. Acordo, todo mundo cede um pouco, não existe acordo sem que as partes cedam.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também comemorou a aprovação do acordo, citando um mercado de 700 milhões de consumidores.
O Brasil vai ganhar muita coisa. Primeiro, ele vai fazer parte do maior acordo de livre comércio já realizado no mundo. Nós vamos crescer as nossas exportações, num primeiro momento, no agronegócio.
Além do Brasil, já aprovaram o acordo Mercosul-União Europeia, o Uruguai e a Argentina. O Paraguai deverá votar o tratado nos próximos dias.
E a Comissão de Assuntos Sociais concluiu a votação da proposta que inclui no Sistema Único de Saúde o tratamento com todas as formas de imunoterapia para pacientes com câncer. Segundo a relatora, a senadora doutora Eudócia, o SUS oferece hoje 4 tipos de imunoterapia para fins oncológicos, enquanto a Agência Nacional de Saúde Suplementar já autorizou 8 modalidades para uso na rede privada. Ela afirmou que pacientes da rede pública não podem ficar reféns da burocracia. A imunoterapia estimula o sistema imunológico a combater o câncer. A proposta segue para a votação no plenário do Senado.
E pacientes com câncer que precisarem viajar para outros estados por falta de infraestrutura na cidade onde moram, não terão mais que arcar com os custos da passagem. A medida foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o passe livre para pacientes com câncer fazerem tratamento fora da sua cidade vai valer para o transporte coletivo interestadual, como ônibus, trens e barcos, e prevê um desconto de pelo menos 80% em passagens aéreas, também para acompanhante. A autora, senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, citou estudos que mostram que a maioria dos pacientes oncológicos no Brasil precisa viajar cerca de 200 quilômetros até centros especializados. Ela defendeu que facilitar o deslocamento para o tratamento pode até reduzir gastos públicos.
Vai minimizar os custos do governo ao invés de aumentar, porque elas terão a possibilidade de ter até a cura do câncer se forem tratadas numa fase inicial da doença e não evoluírem para metástases, para cuidados paliativos que são muito mais onerosos.
Já a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o projeto ajuda a reduzir desigualdades no acesso à saúde, já que muitas regiões do país não têm centros especializados em oncologia. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais, onde terá decisão final.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o fim da carência para que trabalhadoras autônomas tenham direito à licença maternidade.
Hoje, a legislação exige 10 meses de contribuição para a liberação do pagamento. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que acaba com a exigência do pagamento de 10 contribuições para a trabalhadora autônoma ter direito à licença maternidade. Ao ler o relatório do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, ressaltou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a favor destas seguradas. Ele avalia que apenas um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional dará mais segurança jurídica.
O STF reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da carência diferenciada para o salário maternidade, fundamentando-se nos princípios constitucionais da isonomia e da proteção à maternidade, bem como no cuidado com a criança assegurado pelo artigo 227 da Constituição Federal. A aprovação do presente projeto de lei é positiva à interpretação conferida pela Corte Suprema à matéria, evitando quaisquer dúvidas que ainda pudessem existir sobre o assunto.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
E o Senado aprovou um projeto que deixa clara em lei a responsabilidade dos municípios de garantir vagas na educação infantil, tanto em creches quanto em pré-escolas nas áreas urbana e rural. Dados de 2024 do INEP revelam que a disparidade de cobertura de crianças de 0 a 3 anos entre as áreas rural e urbana chegou a quase 20 pontos percentuais em 2022, enquanto 40,3% dos alunos das cidades nessa faixa etária estavam matriculados em creches, no campo esse índice foi de 20,7%.
Pelo texto, a oferta de vagas deverá ser feita de forma proporcional ao número de crianças que vivem na cidade e no campo em cada município. O objetivo do projeto aprovado em plenário é garantir o acesso à educação infantil a crianças que vivem no campo e reduzir as desigualdades hoje existentes. O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que busca ampliar a proteção ao trabalho escravo contemporâneo.
A proposta apresenta medidas de combate à exploração no trabalho doméstico. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça estabelece novas medidas de proteção e acolhimento para trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão. A ideia é ir além da punição aos infratores e assegurar o acolhimento estrutural das vítimas, com acesso facilitado a benefícios sociais, acompanhamento psicossocial e políticas de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Outra novidade, segundo o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, é o combate à exploração no ambiente doméstico.
O trabalho doméstico tradicionalmente invisibilizado nas políticas públicas e na fiscalização estatal. O projeto reconhece que esse setor apresenta riscos específicos de exploração em razão do isolamento do local de trabalho, da assimetria de poder entre empregador e empregado e da naturalização histórica de práticas abusivas.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, o projeto segue para a Comissão de Assuntos Sociais.
E o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, criticou a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que suspendeu a quebra de sigilos da empresária Roberta Luxinger, apontada como ligada a Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula.
O magistrado entendeu que não houve votação individual dos requerimentos, já que eles foram aprovados em bloco. Mas Carlos Viana afirmou que a votação em globo é prevista no regimento e já foi adotada em outras CPIs. O presidente do colegiado defendeu que a advocacia do Senado recorra da decisão, citando a prerrogativa de investigação das comissões parlamentares de inquérito. A liminar concedida pelo ministro Flávio Dino ainda será analisada pelo plenário do Supremo.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
PEC da Segurança define ações da União e Estados no combate ao crime.
Plenário aprova pena de 40 anos para crime de assassinato de pessoa idosa.
Deputados aprovam regras para denominação de produtos lácteos e carnes.
Câmara prioriza a votação de projetos da bancada feminina no mês de março.
Boa noite. Como tradicionalmente acontece, projetos defendidos pela bancada feminina estarão entre as prioridades de votação no plenário da Câmara.
O repórter Luiz Gustavo Xavier ouviu o presidente Hugo Mota sobre o tema e tem mais informações.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a prioridade de votação no mês de março serão projetos da bancada feminina. Mota participou de café da manhã com as parlamentares do grupo e defendeu o compromisso de uma pauta ousada, firme e abrangente no combate à violência contra a mulher.
Nós temos muitos desafios pela frente. Recentemente, ao lado dos presidentes dos demais poderes, assinamos o Pacto contra o Feminicídio. Infelizmente, por mais que lutemos aqui, o Brasil ainda tem números realmente que nos entristecem, que nos envergonham com relação às mulheres que estão, infelizmente, perdendo suas vidas, sendo mortas diariamente, Brasil afora. Isso requer de nós uma resposta dura. Eu quero aqui, na presença de todas vocês, reafirmar esse compromisso no Pacto contra o Feminicídio e termos aqui uma pauta ainda mais firme, ainda mais ousada, ainda mais abrangente no combate à violência contra a mulher.
Além do combate à violência, ao feminicídio, Mota defendeu mais espaço da mulher na política e destacou que um de seus compromissos é que as parlamentares relatem projetos dos mais variados temas e não só relacionados aos temas da bancada. Segundo o presidente da Câmara, é preciso aumentar a influência das mulheres na política nacional e nas grandes decisões do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Educação.
Valmir Assunção, do PT, defende a criação de um campus da Universidade Federal do Sul da Bahia, em Gandu. O parlamentar considera que a medida é essencial para garantir ensino público de qualidade para a juventude da região Baixo Sul.
Valmir Assunção observa que a instalação do campus vai fortalecer o desenvolvimento socioeconômico de Gandu e cidades vizinhas. Ele ressalta que a iniciativa conta com o apoio das lideranças locais de municípios como Valença, Venceslau Guimarães, Ituberá e Cairu.
Saúde.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial coordenada pelo deputado Bacelar, do PV da Bahia, retoma a articulação no Congresso para aprovar o marco legal sobre o cultivo e a comercialização de derivados da planta.
Bacelar informa que mais de 800 mil pacientes crônicos usam cannabis medicinal e que isso deveria afastar o debate ideológico sobre sua regulamentação. Ele afirma que o país não pode perder a oportunidade de investir em uma planta que gera uma diversidade de mais de 50 mil produtos.
Agricultura.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que impede o uso das palavras leite e carne em produtos que não sejam de origem animal. O repórter Marcelo Lascher explica como pode ficar o mercado.
Quem frequenta supermercados já se habituou a ver nas prateleiras produtos como leite de amêndoa ou carne de soja e similares. Isso pode mudar. O projeto aprovado pela Câmara proíbe o uso da palavra leite em embalagens e rótulos de alimentos que não tenham como base o leite de origem animal. Proíbe também o uso da palavra carne para designar qualquer produto que não seja extraído de animais abatidos. O projeto define como leite apenas o produto da secreção mamária das fêmeas mamíferas. De acordo com a proposta, os nomes queijo, manteiga, leite condensado, requeijão, creme de leite, bebida láctea, doce de leite e iogurte só podem ser usados para designar produtos à base de leite animal. Da mesma forma, bife, hambúrguer, filé, nuggets, presunto, salsicha e linguiça só poderão denominar produtos feitos de carne animal. E carne, no caso, é a palavra que só poderá ser usada para designar os tecidos comestíveis de animais de açougue, como é descrito na proposta. Dessa forma, os produtos chamados de plant-based, que parecem carne, mas são feitos a partir de plantas, não poderão mais ser chamados de carne. O texto final, aprovado pelo plenário, é resultado da análise de 16 projetos sobre o mesmo assunto. O primeiro deles, apresentado pela ex-deputada e hoje senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, ex-ministra da Agricultura. O relator, deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais, diz que a restrição do uso dos nomes evita práticas mercadológicas nocivas que têm o objetivo de iludir o consumidor. O projeto também obriga os fabricantes a deixarem claro nos rótulos, embalagens e publicidade a real natureza do produto. As penas para quem descumprir as exigências são a apreensão ou inutilização do produto, a proibição de fabricação e até a interdição, além de multa. O projeto provocou debate no plenário. Deputados ligados ao agronegócio disseram que a proposta protege o produtor de leite e de animais destinados ao abate. Já o deputado Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, diz que a medida protege o consumidor.
Juntam diversos produtos e fazem como se fosse a aparência de uma carne, que não é carne. Eu apoio o projeto, compreendo desta maneira o projeto e é como tem que ser. Nós não podemos enganar o consumidor. Leite é leite, soja é soja, trigo é trigo e o leite é de origem animal, a carne é de origem animal e tudo que for diferente é qualquer coisa menos leite e menos carne.
Para a deputada Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, o objetivo da proposta não é proteger o consumidor, que sabe exatamente o que está comprando, e sim aumentar o lucro dos produtores.
O que é muito grave nesse projeto, senhor presidente, é primeiro porque ele mente. Ele diz que é para proteção ao interesse do consumidor, é para promover informação ao interesse do consumidor. É uma mentira, porque, na verdade, o que esse projeto traz é restringir a utilização de um termo altamente conhecido para o significado de líquido branco viscoso. Leite de coco, qual é o outro nome da?
A proposta deixa de fora das exigências os produtos com nomes comuns, já usados no dia a dia dos brasileiros e incorporados aos hábitos alimentares. O projeto que impede o uso das palavras leite e carne em qualquer alimento que não seja de origem animal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Transportes.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o requerimento de Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, que sugere ao governo federal a transferência das atribuições do setor hidroviário para o Ministério de Portos e Aeroportos. Ele argumenta que a mudança vai melhorar a gestão e a eficácia logística do setor aquaviário.
Na avaliação de Leônidas Cristino, integrar os sistemas hidroviário e portuário vai tornar o transporte de grandes volumes de carga mais eficiente, com a redução de custos e maior sustentabilidade ambiental. Ele apela ao executivo que atenda a proposta.
Desenvolvimento Regional.
Zé Neto, do PT da Bahia, registra a realização da 12ª Caminhada do Perdão, ocorrida no último domingo em Feira de Santana. O parlamentar informa que o evento católico reuniu mais de 50 mil pessoas sob o tema Fraternidade e Moradia.
Segundo Zé Neto, a ação promoveu um momento de fé, paz e reflexão sobre a missão cristã e a busca por unidade na sociedade. Na avaliação do congressista, a caminhada já se consolidou como um dos maiores encontros religiosos do Brasil.
Sidney Leite, do PSD, celebra os 59 anos da Zona Franca de Manaus. O deputado afirma que o modelo é o principal motor de desenvolvimento da região, sendo fundamental para gerar renda e combater a desigualdade na Amazônia.
Sidney Leite ressalta que o polo industrial gera mais de 131 mil empregos diretos e movimenta a economia com centenas de milhares de vagas no comércio. Para ele, a força da Zona Franca consolida a integração da Amazônia Ocidental e garante qualidade de vida para os trabalhadores da região.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, parabeniza o município de Altazes pelos 70 anos de fundação. O deputado destaca o início das obras da maternidade, viabilizada por emendas de sua autoria, e a inauguração do SAMU.
Átila Lins cita ainda a entrega de novas ambulâncias, de cadeiras de rodas e de carros oficiais para a Secretaria de Assistência Social. O deputado reforça seu compromisso em continuar lutando em Brasília para o desenvolvimento de Altazes e região.
Projeto de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, obriga órgãos federais a comunicarem a realização de obras e serviços às câmaras de vereadores. Ele argumenta que intervenções nos municípios ocorrem sem o conhecimento do legislativo local, o que impede a fiscalização adequada.
Hildo Rocha reforça que o vereador é o representante mais próximo da população e deve ter acesso a valores e prazos contratuais. O projeto prevê punições administrativas aos gestores que não cumprirem a obrigatoriedade.
Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, faz um balanço das ações de seu mandato em 2025. No esporte, foram mais de 9 milhões e meio de reais em emendas para a construção de quadras e a compra de equipamentos. Ele destaca ainda os recursos enviados para a saúde e a agricultura.
Em 2025, conseguimos garantir mais de 92 milhões de reais para o Espírito Santo. Foram mais de 43 milhões de reais para fortalecer o atendimento primário, comprar insumos, garantir vacinação, apoiar o cuidado da mulher e melhorar o serviço para quem mais depende diariamente do posto de saúde. Na agricultura, destinamos 15 milhões de reais para máquinas, equipamentos e apoio ao produtor rural. Quem vive no campo sabe o impacto disso. É estrada melhor, é transporte da produção mais ágil e também mais renda para famílias do interior.
Amaro Neto também ressalta a atuação em comissões temáticas e a votação de projetos nas áreas de segurança pública e economia. O parlamentar afirma que o novo ano legislativo será de continuidade do trabalho e compromisso com resultados para o Espírito Santo e o Brasil.
Política.
Presidente do MDB de Santa Catarina critica o que chama de postura submissa de colegas em relação aos ministros do STF. O deputado alerta que a população vai cobrar coerência dos candidatos que ignoram escândalos de corrupção.
De acordo com o presidente, contratos milionários que envolvem familiares de magistrados e a anulação judicial de atos de fiscalização parlamentar revelam uma inversão de valores no país. Para ele, os candidatos que apostam no esquecimento do povo serão surpreendidos.
Lucas Redecker, do PSDB Gaúcho, denuncia a existência de uma rede de influência criminosa envolvendo o Banco Master e agentes dos três poderes. Ele cita áudios atribuídos a Daniel Forcaro para alertar sobre métodos de coação e agressão contra críticos do esquema.
Por isso, Lucas Redecker defende a instalação de uma CPI para investigar as suspeitas que recaem sobre ministros, parlamentares e integrantes do governo. Para ele, o Congresso não pode permitir a impunidade sob o risco de comprometer a moralidade da República.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, manifesta preocupação com o esvaziamento das CPIs devido às decisões do STF que garantem o silêncio de depoentes. O congressista afirma que a falta de respostas transforma as investigações em monólogos e compromete a autoridade do Congresso.
Flávio Nogueira defende um novo entendimento entre o Legislativo e o Judiciário para estabelecer normas claras sobre o funcionamento das comissões. Na visão do deputado, é urgente que as CPIs recuperem sua função de fiscalização e busca pela verdade.
Justiça.
Os deputados aprovaram a criação de novo tipo de crime no Código Penal, com punição de até 40 anos para quem assassinar pessoa idosa. O repórter Marcelo Lacher tem os detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria no Código Penal um novo tipo de crime para punir com penas maiores quem tirar a vida de pessoas com mais de 60 anos. Este crime vai se chamar gerontocídio e, assim como o feminicídio, que abrange o assassinato de mulheres, será considerado hediondo. Quem for condenado estará sujeito a pena de 20 a 40 anos de prisão. Além disso, terá de cumprir pelo menos 55% da pena em regime fechado. O projeto foi apresentado pelo deputado Castro Neto, do PSD do Piauí, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Ossécio Silva, do Republicanos de Pernambuco. Criar um regime autônomo para punir quem assassinar pessoas idosas foi apontado por eles como uma necessidade, diante do processo de envelhecimento da população. De acordo com o relator, pessoas com mais de 60 anos fazem parte de um grupo vulnerável, cuja proteção é prevista pela Constituição, pelo Estatuto da Pessoa Idosa e tratados internacionais assinados pelo Brasil. Além da condenação até 40 anos de prisão, o projeto prevê aumento de um terço até a metade da pena se o crime tiver como vítima pessoa com deficiência, com alguma doença degenerativa ou se for cometido por milícia privada. A lesão corporal contra idoso também pode ter pena aumentada em um terço. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o aumento de pena deveria servir para o assassinato de qualquer pessoa.
Hoje não basta ter o crime de homicídio, está sendo criado cada vez mais outros crimes, assim como o feminicídio. De nossa parte, nós gostaríamos de aumentar a pena de todos os tipos de homicídio. Isso não é possível porque alguém quer escolher. Dependendo da vítima, a pena é maior. Dependendo dessa vítima, a pena é maior. A gente concorda que seja aumentado de todos, inclusive do idoso.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que aumentos de pena devem ser analisados com cuidado, mas nesse caso se justifica.
Esse processo é justo, nós não somos punitivistas, nem achamos que simplesmente aumentar as penas diminui a violência que é larvária, estrutural na sociedade desigual brasileira. Mas, em alguns casos, isso cabe muito bem e esse é um desses casos.
O projeto que cria no Código Penal um novo tipo de crime para punir com pena de até 40 anos de prisão quem tirar a vida de pessoas com mais de 60 anos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Segurança Pública.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, defende o fim da progressão de regime para condenados por feminicídio. O parlamentar acusa a esquerda de manter um discurso de proteção à mulher enquanto se recusa a votar medidas punitivas mais rigorosas contra criminosos.
No entendimento de delegado Palumbo, o combate à violência exige também investimentos em segurança pública, como o preenchimento do déficit de policiais e a melhoria salarial da categoria. Ele sustenta que leis severas e patrulhas especializadas são inúteis sem efetivo suficiente.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, defende que crimes graves contra mulheres, como lesão corporal e violência sexual contra vulneráveis, passem a ser inafiançáveis. Autor da proposta, ele reitera que agressores não podem deixar a prisão mediante pagamento de fiança.
Paulo Pimenta afirma que o enfrentamento à impunidade é fundamental para conter o avanço dos feminicídios. Para ele, o descumprimento de medidas protetivas e o vazamento de imagens íntimas devem receber punições mais severas, garantindo proteção efetiva às vítimas.
Votação.
Por ocasião das negociações em torno da votação da PEC da Segurança Pública, o presidente Hugo Mota destacou a atenção que a Câmara tem dado ao tema. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o parlamento tem dado respostas claras à sociedade para o enfrentamento do crime organizado. Mota destacou que, durante sua gestão, quase 50 projetos sobre segurança pública foram aprovados pelos deputados. Ele reforçou que as portas da Câmara estão abertas para colocar o tema na ordem do dia. Mota participou, na noite desta terça-feira, da segunda Conferência de Segurança Pública.
Quero garantir aqui que, da parte da presidência da Câmara dos Deputados, não faltará coragem para enfrentar o que é preciso se enfrentar. Não faltará determinação para se defender o que é certo. E não faltará de nós disposição de poder dizer que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem uma preocupação muito presente, muito pertinente em melhorar os indicadores de segurança pública do nosso país.
Mota defendeu a valorização das forças de segurança e citou a aprovação de projetos que aumentam as penas de crimes contra agentes de segurança e também contra crianças, jovens e idosos. Ele citou ainda a aprovação do marco legal de combate às facções criminosas e elogiou o diálogo entre o Congresso e o Executivo para que o texto fosse aprovado pelos parlamentares.
Foi que não permitíssemos a partidarização desse debate. Porque o cidadão que nos assiste nesse momento, ele quer mais segurança. E não existe segurança de direita ou segurança de esquerda. Se existe segurança ou insegurança. E o que a sociedade nos cobra nesse momento é políticas públicas claras para que os pais e mães de famílias do Brasil possam viver em um país mais seguro.
Mota criticou ainda o atual sistema penitenciário brasileiro e defendeu uma reforma na área. Para ele, é preciso colocar o dedo na ferida e rever o sistema, que é ineficiente na ressocialização e está dominado pelas facções criminosas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A PEC da Segurança Pública é um dos itens da pauta da sessão extraordinária iniciada no meio da tarde de hoje. O texto traz definições sobre a atuação integrada do governo federal e dos estados no combate ao crime organizado.
A edição de amanhã do Jornal Câmara dos Deputados vai trazer mais informações sobre a proposta.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.